Mulheres de Palavra.
Peguei um Ita no norte e vim pro Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe. Adeus, Belém do Pará.
O mundo inteiro está de olho em Belém, capital do Pará, sede da COP30. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima acontece de 10 a 21 de novembro com representantes dos governos de dezenas de países, de empresas e da sociedade civil organizada. E as mulheres estão de olho nas decisões que precisam ser tomadas para garantir sustentabilidade ambiental e justiça climática no mundo. A Câmara dos Deputados debateu o assunto em várias oportunidades ao longo desse semestre. Eu sou Carla Alessandra e nessa edição do Mulheres de Palavra trago um pouco do que foi discutido e mostro quais são as prioridades da agenda feminina na COP30. As trabalhadoras da agricultura familiar divulgaram um manifesto com várias propostas para incluir mulheres e jovens nas discussões da COP30. Em uma audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, Fátima Torres, da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, apontou prioridades: certificação agroecológica, apoio aos agricultores familiares nas compras públicas e assistência técnica.
Nós entendemos que o nosso futuro, o futuro da agricultura familiar e do campo brasileiro, parte pela ação que nós estamos desenvolvendo com a nossa juventude. Nós precisamos cada vez mais de um campo com gente produzindo e vivendo bem, com dignidade, e com a juventude e as mulheres participando não só da produção, porque da produção nós sempre participamos, mas também dos processos de decisão, dos processos decisivos de gestão nas nossas organizações e nos processos de comercialização.
Em outra ação na Câmara, o seminário Compromisso com as Vidas que Sustentam os Biomas, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, ressaltou o papel das mulheres indígenas nos processos de decisão sobre o enfrentamento às mudanças climáticas. A discussão foi proposta por três comissões da Câmara: a da Amazônia, a de Defesa dos Direitos da Mulher e a do meio ambiente.
As mulheres da floresta sabem que são portadoras de soluções e que suas vozes precisam ser ouvidas. O que garante a vida dos biomas são nossas medicinas, nossos maracás, nossas rezas e nossos cantos. Reflorestar o Brasil começa por reflorestar os pensamentos e ouvir as mulheres indígenas. E ao falar de emergência climática, reafirmamos: os povos indígenas são parte da solução. E essa precisa ser a COP da participação.
Parlamentares da Comissão da Mulher aproveitaram para lançar a campanha Sem Mulher Não Tem Clima, para deixar explícita a conexão entre questões de gênero e justiça climática. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, é presidente da Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais. Ela destaca o direito fundamental à preservação do meio ambiente e a urgência da ampliação e da democratização da agenda climática. Dandara também alerta para o desequilíbrio das consequências das mudanças climáticas sobre a população.
Ar puro, água potável, terra viva são condições para a saúde, moradia, alimentação. Não se trata de luxo nem de paisagem. Trata-se de vida humana e de dignidade. As mudanças climáticas, infelizmente, não afetam a todos da mesma forma. Os impactos dos eventos extremos atingem de maneira desproporcional idosos, crianças, mulheres, populações negras, indígenas, periféricas, quilombolas, ribeirinhos. Os que menos contribuíram para a crise climática são os que mais sofrem com ela nesse momento.
Representante do movimento dos atingidos por barragens, Elisa Stronioli, sabe que a COP30 não vai solucionar todos os problemas ambientais presentes em 2025, mas é mais uma voz a sublinhar que é preciso ter um olhar especial para as mulheres, quando se fala de justiça climática.
Na experiência nossa do movimento dos atingidos por barragens, a gente já testemunha que as mulheres são as mais atingidas, né? Seja no processo de construção das barragens e dos grandes projetos ligados ao modelo energético, seja no processo dos rompimentos dessas barragens também, né? As mulheres é quem sofre mais, quem tem mais dificuldade para recompor seus modos de vida, né?
As mulheres são as mais prejudicadas e são também as que ficam mais sobrecarregadas. E é por isso que a ministra Márcia Lopes, das Mulheres, tem cobrado políticas públicas específicas para a população feminina, levando em conta a sua diversidade.
Em cada estado, e aonde eu tenho ido, eu tenho falado com os governadores qual é o tipo de política pública que ele se compromete com os povos indígenas, com as mulheres indígenas, com as mulheres negras, com as mulheres migrantes de população de rua, com as mulheres trans, com todas as mulheres, com as mulheres com deficiência, todas que a gente vai colocando aí numa grande lista, porque é disso que se trata. São realidades específicas em cada território nacional e que a gente tem que cuidar.
A participação das mulheres na tomada de decisões sobre mudanças climáticas também foi tema de debate durante a apresentação de um relatório internacional que pede a proteção do coração do planeta. A repórter Isadora Marinho acompanhou a discussão, que contou com a participação de mulheres de vários países da América Latina.
Diversos parlamentares latino-americanos e especialistas apresentaram recomendações para a saída dos combustíveis fósseis da Amazônia. Eles entregaram um relatório que aborda as consequências da exploração de petróleo e gás na região e oferecem alternativas para uma transição energética justa para o bioma. O encontro ocorreu na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados e debateu o papel das mulheres para um futuro com justiça climática, principalmente ao defender a Amazônia livre de combustíveis fósseis. A presidente do Grupo de Trabalho Amazônico, Silas Mesquita, mulher apurinã que coordena a rede de trabalho amazônico, afirmou que há mais de 30 anos a Petrobras está explorando o estado do Amazonas e que diversas comunidades são afetadas diretamente. Ela cita um gasoduto construído dentro de territórios de povos e comunidades tradicionais que afeta a pesca e moradia da região. Ainda de acordo com Silas Mesquita, empresas de energia da região têm projetos que afetam mais de 12 povos indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhas e pescadoras.
E nós estamos aqui para dizer: não queremos desenvolvimento massacrando a vida das comunidades. Não queremos desenvolvimento matando os nossos rios, matando a nossa floresta e expulsando as comunidades que estão ali desde sempre.
Hahirin Noriega, parlamentar da Assembleia Nacional do Equador, afirmou que 10 bancos são responsáveis por 63% do financiamento ao setor petrolífero e também são responsáveis diretos pelo problema.
Isso quer dizer que estes poderes políticos estão ligados também com grandes interesses econômicos que nos han querido convencer de que a única forma de viver, que a única forma de desarrollar nossos países é através do extrativismo.
Mariana Lírio, representante do Observatório do Clima, uma rede que hoje conta com mais de 150 organizações não governamentais que tratam da agenda socioambiental, criticou o Plano Clima, uma política nacional do Brasil que guiará as ações para enfrentar as mudanças climáticas nos próximos anos.
Está acontecendo agora a elaboração do Plano Clima. E uma das coisas que esse Plano Clima não cita é a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. O que pra gente é muito preocupante, porque esse Plano Clima deve ser lançado em 2026, e o que a gente nota é que, independente do governo que a gente tiver no ano que vem, vai ser ainda uma luta muito árdua da sociedade civil para trabalhar contra a exploração dos combustíveis fósseis.
Ela afirmou que a Petrobras tem um valor muito simbólico e econômico no Brasil e que esse valor não deve ser perdido, mas a corporação precisa mudar a forma como trabalha hoje para que se torne uma empresa de energia e não exploradora de combustíveis fósseis. Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, uma das deputadas que solicitou a audiência, defende mais parlamentares da Amazônia no debate, que retratem os direitos da região e que a solução para essa agenda é feminina.
A solução da agenda global, seja econômica, seja ambiental, ela passa pela democracia. A democracia é feminina, a política é feminina, a solução e a cura vai ser feminina, por isso o reposicionamento político de uma casa onde tem apenas 19% das parlamentares, embora nós sejamos responsáveis por 48% da agenda de produção legislativa,
A deputada defendeu que o relatório não apenas destaca a urgência da saída dos combustíveis fósseis do bioma amazônico, mas também propõe um conjunto de alternativas concretas que incluem o fortalecimento das economias locais, a ampliação de energias renováveis e mecanismos de cooperação internacional para financiar uma transição justa. Ao entregar o relatório à presidência da COP30, Célia Chacriabá e os demais participantes ressaltaram que este esforço é apenas o começo e pedem para que os presidentes dos países amazônicos declarem a Amazônia como zona de não expansão dos combustíveis fósseis. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marim.
Onde eu me criei foi no norte, no meu sangue tem tacacá.
Gênero e clima vão estar em um plano de ação a ser alinhavado durante a COP30. O compromisso foi oficializado na COP25, realizada em Madrid, na Espanha, em 2019. A COP30 agora tem a atribuição de avançar no conteúdo para a próxima década. Mulheres e gênero é o nome de um dos 9 grupos constituintes que estarão na COP30. Esses grupos são formados por observadores das negociações, que não têm voz nem voto, mas podem influenciar os acordos. Durante a reunião chamada pré-COP30, que aconteceu em Brasília, na segunda semana de outubro, a alta representante para temas de gênero do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Vanessa Faria, fez um pronunciamento oficial sobre a expectativa desse plano e elaborou um histórico do tema.
A gente tem o objetivo de sair de Belém com um plano de ação de gênero, um GAP, que é a sigla para Gender Action Plan, aprovado. E como é que isso entra no regime climático? Para isso, eu preciso voltar um pouquinho no tempo para explicar que as questões de gênero começam a ser abordadas no começo dos anos 2000 com a questão da baixa representatividade de mulheres nos espaços de negociação climática. As mulheres são mais afetadas pela mudança do clima, mas, embora seja assim, elas ainda estão subrepresentadas nos espaços de tomada de decisão. Então, essas discussões elas foram evoluindo até que em 2014, numa capital latino-americana, na COP que foi realizada no Peru, em Lima, foi aprovado um programa de trabalho. O que é o programa de trabalho de gênero? É um programa que dá as linhas gerais dos temas que vão ser negociados. Alguns anos depois, novamente sob uma presidência latino-americana da COP, a presidência chilena, esse programa de trabalho ele foi reforçado e foi aprovado um plano de ação de gênero. O plano de ação é um instrumento que aterriza os temas de negociação para a realidade.
Em uma das reuniões na Câmara para a discussão do papel das mulheres na COP30, Michele Ferretti, do Instituto Alziras, detalhou como seria esse plano de que fala a diplomata Vanessa Faria. Michele explicou que um esboço foi feito em um encontro na Alemanha em julho.
Esse plano de ação de gênero ele tem 5 eixos. Ele trabalha com o eixo de capacitação, de gestão do conhecimento, de comunicação, de participação igualitária e acesso a recursos. E o rascunho de documento que saiu lá da Alemanha, a gente partiu de 23 atividades para 31 atividades. Esse documento, pela primeira vez, faz menção explícita aos direitos sexuais e reprodutivos e às suas conexões com a agenda climática. Ele traz o reconhecimento do trabalho de cuidados realizado pelas mulheres, né, na sua ampla maioria, de cuidados com a vida no âmbito doméstico, de cuidados com a natureza. Há também uma menção à necessidade de se reconhecer e proteger as defensoras ambientais e de direitos humanos, como uma atividade importante que os países se comprometam com isso. E também, pela primeira vez, há uma menção explícita a uma maior diversidade de mulheres quando se fala sobre mulheres e gênero no documento. Então, há uma menção às mulheres jovens, às mulheres indígenas, às mulheres afrodescendentes.
Onde eu me criei, sou do norte, viva o povo tupinambá.
Essa edição do Mulheres de Palavra teve texto e edição de Cláudio Ferreira, reportagem de Isadora Marinho, produção de Cláudio Ferreira, José Carlos Oliveira e Vera Morgado e trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Todo esse conteúdo também está disponível em radio.câmara.leg.br. Nesta edição você ouviu as músicas Peguei um Ita no Norte, Balanço do Norte, Saudade da Aldeia, Canção com Todos e Sou do Norte. Eu sou Carla Alessandra e até o próximo programa.
Mulheres de Palavra.